Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a esta sessão ordinária. Para iniciarmos o trabalho, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a aferição do quórum.
Vereador Pastor Elias, vereador Fernando do Detran, mais conhecido como Fernando Paiva, vereador Alfredo Landim, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Domingos de Paula, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador vice-presidente desta casa, Luiz Santos Lacerda, vereador Leandro Ribeiro, vereador Mauro Severiano. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo o quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito vereador Alfredo Landim que faça a leitura do texto bíblico, registrando também a presença da vereadora professora Geli em plenário.
Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ao redor, todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar-me a vida. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salmo 30.
Obrigado, vereador Alfredo Landim. Registrando também a presença do vereador Ederson Lopes em plenário e solicitando o secretário em exercício, Mauro Severiano, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 10 dias do mês de março de 2020, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Eline Rosa, Luiz Santos Lacerda, Mauro Severiano, vereador Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatando, o quórum declarou aberta a sessão do pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada foram lidos os projetos encaminhados às comissões ordinárias. Projeto de lei 030-2020, autoria do vereador Luzimar Silva, dá-se ao nome de Arena Vilma Vaz Cardoso, na rua Leopoldo de Bulhões, esquina com a rua Niquelândia, Parque Calistópolis, em Anápolis. Segundo projeto de lei ordinário 03-2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, dispõe sobre a disponibilidade de cadeiras na primeira fila aos alunos de transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dislexia e outras funções simbólicas e da outras providências. Usar a palavra as vereadores Thaís Souza, professora Geli Sanches, João da Luz e Lelo Avarenga. No grande expediente, usou a palavra Domingos Paulo de Souza, Deusmar Japão, do Municipal, Leandro Ribeiro, Pastor Elias Ferreira, Mauro Severiano, Ederson Lopes. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usar a palavra pela ordem os vereadores Jean Carlos, Domingos de Paula de Souza, João da Luz, Lela Varenga, Ederson Lopes, Mauro Severiano, Paulo de Lima e Luiz Lacerda. Houve a votação do projeto. Primeiro, veto 02 de 2020, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 11.1/2019, que houve de sobre, dispõe sobre a obrigatoriedade e exigência da carteira de vacinação atualizada do aluno do ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniada no município de Anápolis e da outras providências. De iniciativa do vereador Alfredo Landi, deferido o pedido de vista ao vereador João da Luz, veto 003/2020, de autoria do prefeito, veto parcial do autógrafo de lei 107/19, que institui a Semana Municipal de Conscientização sobre a Depressão Infanto e Juvenil, que será realizada na última semana do mês de outubro de cada ano, no âmbito municipal de Anápolis. Iniciativa do vereador Alfredo Landim, veto mantido por maioria dos presentes com 15 votos favoráveis em 3 votos contrários, com 3 votos contrários. Em primeira e única votação, primeiro projeto de decreto legislativo, autoria do vereador Tele Júnior, concede o título de cidadão benemérito do município de Anápolis ao pastor Iranildo Manuel dos Santos, retirando de pauta por ausência do autor em plenário em primeira votação. Primeiro projeto de lei ordinária de autoria do vereador Tele Júnior, dispõe sobre a remoção de veículos abandonado em logrador público no âmbito do município de Anápolis, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Segundo projeto de lei ordinária do 253/19, de autoria do vereador Américo, dá-se o nome do Centro Esportivo Celso Alves Barreto, a quadra esportiva entre a Avenida Santos Dumont e a Avenida B, com laterais para a Rua Uruguai e Avenida Estados Unidos, no bairro Jardim das Américas, primeira etapa, em Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes, houve votação de moções de ação e de moção e pesar de indicação. Houve também votação de requerimento e comunicações. Usou a palavra o vereador Jean Carlos. Esgotado o prazo regimental, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 10 de março, em horário regimental. Está aí a ata para ser questionada no plenário para todos os vereadores, senhor presidente, e devolvo a palavra para o presidente deste poder.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Ata lida. Iniciaremos o trabalho cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, também internautas e telespectadores que nos acompanham através do Canal 10 e o Web TV. Também cumprimentando o vice-presidente desta casa, Luiz Santos Lacerda, que é aniversariante na data de hoje. Meus parabéns, que Deus te abençoe, conceda muitos anos de vida e discernimento para que o senhor continue fazendo um bom trabalho em prol da nossa população da cidade de Anápolis. Cumprimentando também o âncora da Rádio Imprensa aqui presente, meu amigo Nilton Pereira, seja muito bem-vindo, como os demais populares aqui presentes. Como nós não temos inscrito no pequeno expediente, já vamos ao grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador João da Luz. Vereador João da Luz fará uso da palavra por até 10 minutos na tribuna.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do vereador Ederson. Cumprimentar todos os presentes do plenário, todos os ouvintes, internautas. Eu queria rapidamente falar de um assunto que é polêmica e eu quero fazer coro com o vereador Domingos Paulo, e quero parabenizar ele pela iniciativa e pela coragem. Nós fizemos uma discussão ontem sobre essa movimentação do dia 15. Eu quero comungar com o vereador Domingos, no sentido de que já foram confirmados mais de 31 casos no Brasil do coronavírus. A Itália não respeitou, ignorou o perigo que ela estava correndo, e hoje nós Nós já vemos mais de 300 mortos na Itália. E hoje tem mais de 7 mil casos confirmados na Itália. E muitos dos que vieram para o Brasil vieram da Itália. Então eu gostaria de chamar você, chamar sua atenção. Não estou fazendo campanha de forma alguma contra essa movimentação em apoio ao Bolsonaro. Quero que você fique bem claro isso. Estou preocupado exatamente como todos os outros estão com a vinda desse vírus para o nosso país. E a aglomeração de pessoas agora pode sim tornar mais acessível a proliferação desse vírus no Brasil. Então eu aconselho a você que está me ouvindo agora, fique na sua casa. Deixa essa movimentação em apoio ao presidente depois.
Uma parte, meu velho.
E eu também queria falar sobre essa questão da governabilidade. Por exemplo, eu mencionei ontem sobre a governabilidade do presidente. O presidente, com muita maestria, ele conseguiu aprovar uma reforma previdenciária que estava há 40 anos na pauta do Congresso. E ele conseguiu articular com o Congresso isso. E foi aprovado. Era necessário. O Brasil vai pagar 800 bilhões em 10 anos, mas foi aprovado. Agora, o que precisa ficar entendido com relação à governabilidade é o seguinte. É o que aconteceu aqui em Anápolis. O nosso prefeito Roberto Naves, ele aprovou a emenda impositiva. Ele aprovou a emenda impositiva para a cidade de Anápolis. Hoje, os vereadores, cada vereador tem uma emenda aprovada para ser executada esse ano no valor de 160 mil reais. E o que o vereador fez? O vereador destinou essa emenda para a região que ele mais achava que necessitava de uma atenção do vereador. E o vereador pode fazer o quê? Carrear esse mérito para ele, desse serviço prestado. E o prefeito Roberto Naves simplesmente distribuiu isso para os vereadores, indicar serviços de infraestrutura na cidade de Anápolis. O que o presidente precisa fazer? Que é justamente essa briga. Os deputados e os senadores, eles querem a aprovação da emenda impositiva também. Porque se o deputado não conseguir levar nenhum recurso, nenhum benefício para a região que elegeu ele, como que ele vai poder voltar depois e pedir o voto? Então, o presidente Bolsonaro, ele tem que usar, sim, dessa maestria de fazer essa distribuição dessa emenda impositiva e ganhar o Congresso. Eu, se eu fosse o presidente, eu simplesmente faria isso. Agora, os deputados e senadores...
Uma parte, vereador.
Querem participar da execução do serviço de infraestrutura na sua região e o presidente Bolsonaro simplesmente não quer dar isso, essa oportunidade para os deputados e senadores. Então, eu acho que é só para poder entender o que é governabilidade. Eu sei que essa questão do fisiologismo, dos cargos, dos ministérios, dessa troca, isso aí já era. O vereador Maurão bem disse. O cara que quer isso hoje em dia está perdendo espaço no meio político. Mas a governabilidade você conquista ela de várias formas. E a emenda impositiva é uma delas. Vereador João Feitosa, por favor.
Obrigado, novo vereador. Quando eu vejo Vossa Excelência está falando, conscientizando a comunidade, a população que nos escuta, e ontem foi propriamente o novo vereador Dominguinhos, e todo mundo é contra essa situação... Eu também reforço e parabenizo Vossa Excelência e digo aqui, ó, em Apocalipse 3, versículo 10, diz o seguinte, também eu te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo. E aqui embaixo diz o seguinte, quem tem ouvidos, ouça. Então, parabéns. É a questão de, propriamente, de estar manifestando um apoio a um presidente, é lógico que pode ser feito sim, mas também a pessoa tem que pegar e olhar para frente essa situação que está desse coronavírus, que não é uma brincadeira, é sério, e que está escrito na palavra de Deus sobre toda a terra. Então, quem tem ouvido, ouça, e quem quiser evitar... que escuta quem realmente está falando com dignidade e com respeito, como essa casa tem manifestado. E, logicamente, toda a comunidade tem manifestado. E quem quiser saber mais, vai lá e pega a Bíblia e olha os acontecimentos que estão sobre a terra. Deu a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador Ederson.
Vereador João da Luz, só para dar uma boa notícia também para a população de Anápolis, que haviam 3 casos suspeitos, né, de pessoas que poderiam ter o coronavírus, e 2 já foi dado negativo. Então, 2 casos já estão descartados. Existe só mais uma pessoa que está em observação ainda. Então, para trazer também boas notícias da população de Anápolis com relação a isso. Com relação às emendas impositivas, é o seguinte, vereador João da Luz, as emendas impositivas foram garantidas para os deputados e senadores em 2015. O que estava em debate e que foi acertado e conseguiu chegar ao bom senso, e nós estamos vendo isso e acompanhando, é que os deputados e senadores, eles estavam querendo, além da emenda impositiva de bancada e da emenda impositiva individual, eles estavam querendo ainda outros tipos de emendas impositivas, o que estava já extrapolando aquilo que o governo tinha de reserva para fazer os investimentos. Então era isso que deu um impasse, mas a emenda impositiva individual e de bancada de deputados e senadores já está garantida desde 2015 para eles. Obrigado, é uma palavra.
Obrigado, vereador Ederson. Ontem eu fiz uma explanação sobre um assunto que repercutiu nas redes sociais, repercutiu nas rádios da cidade de Anápolis, a imprensa, né, a Rádio São Francisco, a Rádio Imprensa, a Rádio Manchester. Eles repercutiram um assunto muito interessante sobre a questão do ICMS e do PIS/COFINS, que é uma cobrança hoje que existe uma jurisprudência, está dando ganho de causa para todos que estão buscando via judicial essa reparação histórica de um prejuízo, de uma cobrança indevida desses impostos no talão de energia. O meu tempo está acabando, depois eu vou voltar. Me solicitaram vários advogados, me solicitou para me insistir na explicação e na explanação sobre esse assunto, porque esse assunto realmente reverberou na cidade de Anápolis. Eu, em outra oportunidade, com um tempo maior, eu vou trazer uma explicação mais clara, mais alusiva, para as pessoas entenderem de forma mais clara. Obrigado, presidente. Devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Pastor Elias Ferreira. Enquanto o vereador Pastor Elias Ferreira caminha para a tribuna, solicito o vereador Mauro Severiano que faça a leitura de um ofício que chega à mesa diretora.
Senhor presidente, não gostei desse negócio, não, mas sou obrigado a ler. Gabinete da vereadora Eline Rosa, presidente da Câmara Municipal Leandro Ribeiro. Referência, renúncia do cargo da mesa diretora de primeira secretária. A vereadora Eline Rosa vem com o devido respeito e acatamento através deste em caráter de urgência. Solicitar a renúncia do cargo de primeira secretária da mesa do Legislativo Municipal pelo motivo abaixo expresso. Lendo o motivo. A vereadora em questão é advogada e assim submissa ao Estatuto da OAB, que faz em seu artigo 28, inciso 1, a incompatibilidade da advocacia de membro da mesa diretora do Legislativo para que pudesse tomar posse à época. A vereadora solicitou sua licença da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Anápolis, e atualmente para que possa voltar a exercer a advocacia. A vereadora se vê no dever de cumprimento. Solicito-se também, ainda em caráter de urgência, a emissão de declaração informando que a vereadora não mais se encontra empossada no tal cargo. Assinado Eline Rosa, líder do MDB nesta casa. Mas eu acho que é papo furado, ela tem que tomar conta do Arthurzinho.
Obrigado, vereador Mauro Severiano. Então, está lido o ofício. Na sequência, passo a palavra para o pastor Elias Ferreira, que já está na tribuna.
Obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimento também nossos nobres pares. E cumprimento também a nossa colega, né, vereadora Eline Rosa, que faz aí o seu pedido à mesa para que possa sair de fazer parte desta mesa, mas que ela possa cumprir o seu trabalho também nessa legislatura. Pensei que ela estava pedindo para sair de deixar de ser vereadora, mas é só para deixar a mesa. Me assustou, Helena. Falei, ah, pronto. Deus te abençoe. Senhor presidente, eu quero falar aqui de um assunto, aliás, de três. Mas inicialmente eu quero falar de um que me preocupa muito mais, João Feitosa. Após a fala aqui do nosso vereador, meu amigo João da Luz, e de vários vereadores que falaram aqui a respeito desse coronavírus, eu acho que nós temos que preocupar mais é com a dengue. O povo agora se preocupou com o tal do coronavírus e esqueceu a dengue. A igreja não está ajudando, as instituições não estão ajudando, o mosquito está atacando, a dengue está matando, e o povo preocupado com o coronavírus. Eu estou preocupado porque é o seguinte, lá próximo de casa tem várias pessoas com dengue. Quando nós chegamos nesta casa, o nosso poder executivo e os demais, as lideranças da cidade, preocupou com a dengue. Pediu o povo para ajudar. Nós temos acho que mais de 600 agentes na rua. E a população acha que o agente é obrigado a entrar no quintal, limpar o lixo, tirar o lixo. E não é isso, eles têm que colaborar. Mas a dengue está matando muito mais do que esse coronavírus. Esquece esse coronavírus, gente. Vamos ajudar na questão da dengue. A dengue que está matando. Larga essa coronavírus para lá, quem vai juntar para ir aonde for. Vamos cuidar de mandar matar o mosquito, cuidar de casa, limpar as coisas. A dengue está matando. Esquece esse coronavírus que apareceu essa praga aí. Vou pedir aqui às igrejas, os padres, pastor, as instituições. Vamos ajudar o pessoal, os agentes da saúde. É isso que está acontecendo. Larga esse negócio de coronavírus para lá. Vamos cuidar de matar o mosquito da dengue. É isso que nós temos que fazer. Começou, iniciou e acabou. Hoje todo mundo cruzou os braços. Só está pelejando, os agentes estão lutando aí, pelejando. E a população acha que é obrigado os agentes fazer o serviço. Não é. Quem tem que cuidar é nós, os moradores. Cuidar da minha casa, você cuida da sua. É isso que nós temos que fazer. A Patrícia está em tempo de pegar o mato. Conversei com ela, falou: minha preocupação, pastor, que agora incutiram com o tal do coronavírus e esqueceram da dengue. O mosquito está aí. É esse que está matando o povo. Mas, senhor presidente, estou trazendo hoje a esta casa aqui uma moção de apelo, senhor presidente, ao nosso excelentíssimo senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, doutor Sérgio Fernando Moro, o diretor-geral da Polícia Civil Rodoviária Federal do Brasil, o senhor Adriano Marcos Furtado, e ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, o senhor Álvaro de Rezende Filho. Nós estamos pedindo, senhor presidente. Senhor presidente, pede silêncio para mim, senhor presidente. O povo tem que ouvir.
Solicito aos presentes no plenário que contribuam para a fala do nosso amigo vereador pastor Elias Ferreira.
Essa moção de apelo, senhor presidente, eu quero pedir aos nossos colegas, os vereadores, para que assinem essa moção comigo. É um pedido do delegado da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, o senhor Luciano Clemente. Sabe por quê, senhor presidente? Em 2016, quando foi feita a concessão e colocado a Polícia Rodoviária lá próximo à Sebrasa, a Triunfo Concebra, que assumiu, senhor presidente, que nada ela fez até hoje, Foi construído aquele posto da Polícia Rodoviária Federal. E eles estão até hoje atendendo a população dentro de uns contêineres de ferro. É uma vergonha para nós ter a Polícia Rodoviária Federal com 46 agentes da polícia atendendo várias BR que cortam aqui a nossa região. Eles atendem aqui 600 quilômetros, é na responsabilidade da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal. Por isso nós estamos fazendo uma moção de apelo, eu quero pedir ajuda aqui dos novos pares, para que assine comigo, para que o ministro Moro e também o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e o outro superintendente do Estado de Goiás possa fazer um trabalho de construção de uma sede administrativa para que possa atender a população ali na barreira da Polícia Rodoviária Federal. São muitas pessoas que precisam ser atendidas e lá, senhor presidente, nem banheiro tem para atender a população. Infelizmente, é muito bonito lá onde fica a Polícia Rodoviária Federal. Mas se você olhar do lado, eles estão atendendo dentro de um contêiner de ferro. E isso não é importante para a cidade como Anápolis, porque eles ajudam muito aqui a cidade de Anápolis. E é um pedido desta casa aos vereadores que nós estamos fazendo para que o ministro possa construir essa nova sede. Foi falado que eles iam ficar 2 meses dentro desses contêineres de ferro. Aliás, já completa mais de 4 anos e até hoje nada. Então nós estamos pedindo, essa casa vai pedir. Pedir é com nós mesmos, não sabe se ganha, mas nós vamos pedir, nós vamos. Nós vamos atrás depois dos senadores, deputados federal, né, para poder ajudar nessa construção. Porque quando sai a concessão, a população pode não entender. Quando sai a concessão, e se não é construída, o lugar onde o policiamento fica, a obrigação é da concessionária. Mas quando a Concebra pegou, já não deu mais tempo de colocar na concessão. Então ficou só o posto mesmo, sem fazer a nova sede. As áreas que as polícias aqui de Anápolis atendem é a BR-060 do quilômetro 42 ao 107, a BR-414 do quilômetro 440 ao 300, que sai daqui do Trevo do Recanto do Sol e vai até Dois Irmãos, da BR-153 do quilômetro 444 ao 287 no Trevo da Havan, até Jardim Paulista, a BR-070 do quilômetro 121 ao 191, que parte da BR próxima a Jaraguá e vai até a cidade de Itaberaí. Então é o atendimento que essa 2ª Delegacia faz. Senhor presidente, volta meu tempo de novo aí, que eu não estou entendendo mais nada aqui.
Continua, pastor Elias, por gentileza.
Então, senhor presidente, não está dando, não tem condição de ser feito nessa situação como está. É preciso de atender, os policiais precisam de ter um local de trabalho, eles trabalham muito. E por falar em BR, ontem eu fiquei muito triste que quando passei pela BR-153, um amigo meu, um conhecido meu, descendo ali da Havan para ir para a faculdade, fazendo gastronomia, por infelicidade, atrás ele passou num buraco e deu um papo no pneu e logo na frente estourou o pneu. Ele veio, caiu na pista de rolamento, o caminhão que vinha atrás passou por cima e matou o pobre do rapaz. Mais uma vítima, né? Vocês não sabem, eu tenho em minhas mãos, depois eu vou trazer o relatório, quantas vítimas tem, nós temos perdido nessas BR que corta aqui no contorno de Anápolis. Não, João Feitosa.
Obrigado, Zé Serrapo. Eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque realmente essa BR, principalmente a 153, e logicamente todas as demais, estão todas cheias de buraco. É o que Vossa Excelência falou mesmo, está bem citando aí, a morte daquele jovem lá. Cai dentro do buraco, a pessoa vai desviar propriamente, bate no buraco e desvia e chega algum passo em cima. Tem que resolver essa parada. Muito obrigado.
Obrigado, João Feitosa. Então, senhor presidente, é a moção de apelo que nós pedimos nessa casa. Quero que o senhor também assine conosco o pedido para a construção da nova sede. Da nova não, que não existe. Está dentro de um contêiner de ferro. Para construir uma sede. Para ele, para os policiais trabalhar. E vou fazer um pedido para os deputados federal para conhecer a BR-070 que sai da 153 e vai até Itaberaí. É uma vergonha. Só está no papel. É os trechos de asfalto e o resto de chão. Eles precisam trabalhar e ver que nós precisamos do asfalto ali. Faça um pedido para que seja construída a BR-070. É uma vergonha. Sai da 153 e vai até Itaberaí. Quem quiser conhecer, passe lá. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Lélio Alvarenga.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais pares aqui desta casa. Também cumprimento a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Imprensa, Rádio Manchester, Rádio São Francisco, aos nossos internautas, a todos os presentes. Bom dia. A pessoa José Careca, José Eustáquio. Cumprimento também a todos os colegas e também colaboradores desta casa. Senhor presidente, primeiramente, daqui a 2 dias, completam-se 2 anos que esta casa perdeu uma das mais brilhantes parlamentares que aqui já nesta casa tenha passado durante toda a história dessa Câmara. A nossa querida, saudosa Vilma Rodrigues, a nossa eterna vereadora que ficou no coração dos anapolinos e no coração de quem pôde conviver com esta pessoa. Eu falo de forma especial, principalmente eu, vereadora Thaís, que ficamos muito próximos. Nós convivemos basicamente todas as semanas, após alguns eventos, nós nos reuníamos para conversarmos, trocarmos ideias, traçarmos forma da gente poder realmente estar ao lado do povo, da gente poder fazer um mandato que fosse voltado para a população, de forma especial a população mais carente. Então, a gente não tem sessão depois de amanhã. Hoje, como é o último dia de sessão ordinária desta semana, não poderia, né, vereadora Thaís, deixar passar em branco a lembrança desta pessoa que marcou a todos nós, a toda a população anapolina. Tenho certeza que hoje ela já se encontra ao lado de Deus e olhando por toda a cidade de Anápolis, de forma especial aos pobres, aos mais necessitados. Me recordo muito bem a última vez que ela esteve aqui na Câmara, no seu gabinete, ela passou no nosso gabinete e me deu um tapa nas costas tão forte que eu sinto o tapa até hoje nas minhas costas, né? E dizia assim, ei, baixinho, né? A sua sorte é que eu não penso em casar mais. Porque
uma
senão
parte.
Eu te buscaria dentro do buraco de tatu para casar comigo, né? E a gente não sabia que naquele dia seria o último dia que nós nos encontraríamos na vida. Pois não, novo vereador João Feitosa.
Obrigado, novo vereador. Vossa Excelência, bem dizendo e fazendo uma lembrança, né, maravilhosa da querida Vilma, saudosa Vilma, que eu a conheci há muito tempo. Desde 85 eu conheço a Vilma. A gente jogava bola ali em Interlândia. E ela, muitas das vezes, me prestava o carro para não deixar eu faltar lá na associação de moradores, que era o goleiro. E todas as vezes ela passava em casa, o Manuel Vanderick, na época os dois viviam junto, ele passava em casa para a gente ir jogar bola lá. Sempre a gente passava na chácara dele também, aí almoçava por lá. Parabéns, é uma lembrança muito grande, é uma eterna lembrança que vai ficar no coração de cada pessoa que conheceu a Vilma. É lógico que ela deixou bons legados, né? O filho dela, Manuel Vanderick, né? Eu tenho certeza que ela está acolhida no seio do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que Nossa Senhora, lógico, levou ela ao céu, né? Então, assim, parabéns. Eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, me vendo aqui, é a maior felicidade dela que ela tinha era de ver eu aqui junto com ela e os demais pares aqui nessa casa de leis. Mas eu estou aqui, eu tenho certeza, da onde ela está contente. Parabéns a lembrança, e a gente vai estar sempre lembrando da saudosa Vilma Rodrigues. Levou a palavra.
Obrigado, nobre amigo, vereador João Feitosa, por acrescentar-se essas palavras belas, referências à nossa saudosa amiga Vilma Rodrigues. Também, assim que nós fomos eleitos, né, nós fizemos um grupo ali, que seria a Agenda Positiva para Anápolis, onde estava presente o vereador Japão, estava também o vereador, o presidente dessa casa, Leandro Ribeiro. Nós caminhamos, fizemos muitas reuniões ali. Eu, vereador Thaís, vereador Japão, vereador presidente Leandro Ribeiro e também nosso querido delegado Manuel Ganderich. Quantas vezes nós nos reunimos para podermos falarmos da cidade de Anápolis, das agendas positivas, né, presidente? Então foi muito bom, deixou muita lembrança, muita saudade a cada um de nós. Outro assunto, senhor presidente. Ontem a gente estava aqui discutindo a respeito da manifestação. Ela é preciso acontecer, sim. Sabemos que o presidente da República, por mais que ele tenha caneta na mão, eu quero aqui fazer um cumprimento às palavras do vereador Mauro Severiano ontem. Eu queria ter feito, mas o tempo foi pouco. Eu acho que foi o tempo mais lúcido, vereador Mauro Severiano, durante esse mandato. Quem estava mais tempo aqui diz que foi durante todos os mandatos do senhor, né? Mas eu posso falar desse agora. O senhor realmente utilizou a tribuna de forma coerente, de forma tranquila e justa em suas palavras. Então eu quero cumprimentar o senhor ontem pela fala do senhor em questão ao nosso presidente. Mas voltando, senhor presidente, a respeito da manifestação...
Eu posso pedir uma parte para Vossa Excelência?
Pois não, vereador.
Só para o meu discurso de gentileza. A Vossa Excelência está me elogiando, mas eu falei o que é verdade. O Lula não governou esse país bem? 90% foi por causa do Congresso. O Sarney, a mesma coisa. O Collor, a mesma coisa. Fernando Henrique, a mesma coisa. Tem gente que não gosta, presidente, que eu falo. Aí vem algumas pessoas, que eu não vou citar o nome, falam, você é doido fechar o Congresso. Eu não quero que feche o Congresso, mas a verdade é essa, que trava todas as leis do Brasil. Por que que surgiu o Mensalão? Foi no governo Lula. Se o Lula não desse dinheiro lá, foi lá. Desse dinheiro para o deputado, 50 milhões para cada um, 30 milhões para cada outro, não passava leis nenhuma. Foi aí que o Lula caiu na desgraça, que ele tinha bons projetos para o Brasil. Olha, se fechar o Congresso, não fecha a Câmara, não. Eu fiquei 25 anos, sem votar para presidente da República e sempre para governador aqui. Fechou o Congresso, mas não fechou as câmaras, não. Porque aqui não tinha eleição para prefeito, que era a área de segurança nacional, e para governador também. O Congresso não deixa governo nenhum, pode ser do PT, P não sei das contas, governar, não. Olha, tudo que o homem joga lá, bem do Brasil, que todos os governantes jogam projeto a bem do Brasil. E eles ficam fazendo aquela guerra de nervo? Não. O que é que você vai me dar? Olha, será que o salário dele não basta para ele sobreviver, não? É, a realidade é essa. Agora, tem gente que não gosta que fala do Congresso. Ali, 70% daquele povo lá, estão lejando em causa própria, estão pensando neles e na família deles. E não está pensando no povo brasileiro, não, rapaz. Olha, agora, um presidente contra 513 legisladores ali é duro. Por isso que eu sou a favor do parlamentarismo. Que se o parlamentarismo não deu certo, cai todo o parlamento, mas é nacional, não é Câmara que cai, não. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro Severiano, pela colaboração, pelo enriquecimento aí da nossa discussão. Pois é, senhor presidente, então, esta convocação, na verdade, nada mais, nada menos, não é continuação de eleição, não, gente. É para dizer que a população precisa estar ao lado dele. Não adianta ele sozinho querer fazer as mudanças que não consegue fazer. Não adianta. Agora é o momento de dar as mãos em favor do nosso país. O presidente, com essa ação, com essa movimentação que ele faz, ele quer dizer que agora é uma nova política. Uma política diferente, que está chamando a população para governar com ele, senhor presidente. E não é mais aquela política antiga das barganhas. Agora não, agora é um novo tempo. E nós precisamos, população, convoco mais uma vez, vamos às ruas, no próximo domingo, dia 15, 9 horas da manhã, aqui na Praça do Manuel, vamos lotar essa praça sim, nossa bandeira verde e amarela, que é a cor do nosso país, vamos sim, vamos dar as mãos em favor do nosso país, não podemos deixar que aquela velha política do toma lá e dá cá volte a acontecer, vereador pastor Edson Lopes. São novos tempos, são tempos que nós precisamos acreditar. Nós estamos começando a caminhar, a colher frutos, mas para que os frutos possam dar mais frutos, é preciso sim que nós continuemos a luta. Não podemos deixar só o presidente sozinho não, senhor presidente. Precisamos caminhar juntos com ele. E é por isso que essa convocação do dia 15 é importante, você possa levar o apoio, não ao presidente, mas ao nosso país. A nossa pátria amada chamada Brasil. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir seu tempo por até 5 minutos cada. Vereador Telly Júnior e professora Geli. Inicialmente, falará vereador Telly Júnior.
Senhor presidente, muita alegria eu subo essa tribuna para nós podermos, junto desse plenário, junto da imprensa, dos queridos telespectadores, poder colocar duas situações. Uma, solicitar ao secretário Francisco, através do nosso líder, o Ederson Lopes, que o projeto de asfalto no bairro Bom Sucesso chegue à última e à penúltima rua. Se eu não me engano, a rua Fortaleza. Pois é, está licitado, mas está fora essas duas últimas ruas. A gente poder, líder Ederson, pedir o aditivo. A rua está com moradores. A rua está com moradores, é uma rua habitada. E no projeto atual da licitação, essas duas ruas, pastor Elias, inclusive mora lá o filho do pastor Sinomar, o Wesley Venâncio e muitos outros que o senhor conhece, eles estão nos cobrando esse asfalto. A pessoa, Ederson Lopes, ela parou o carro e a mulher teve que ir a pé, e o pé afundou até a canela, na lama que ali se formou. Então é mais do que necessário a gente colocar no aditivo desse, fazer um aditivo, fazer uma situação que essas duas ruas, João da Luz, recebam o asfalto. Já que, quem pediu a parte? Já que tem mais de 70 milhões para o asfalto, então, não é possível deixar mais de 20 famílias sem o asfalto. Eu tenho certeza que o prefeito Roberto está sensível a isso e a gente vai estar colocando isso. Eu tenho um outro assunto aqui, que é a questão do projeto, o PLO 068-2019, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados e logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Nós entendemos que os gestores no Brasil, Luiz Lacerda, vem enfrentando vários problemas causados por abandonos de veículos, envio e estacionamento público. E essa ocupação indevida e abusiva do espaço utilizado pelos carros abandonados incomoda moradores, atrapalha a mobilidade urbana, impede a utilização por outros veículos, causa ameaça à saúde. E o acúmulo de sujeira, Américo, e água sobre esses veículos ocasiona proliferação do mosquito Aedes aegypti, causam 3 temidas doenças, a dengue, a febre e o vírus da Zika e vários outros que estão aparecendo agora, João Feitosa. Então, apesar de todos esses transtornos, o veículo estacionado em local público em situação de abandono passou despercebido na lei de trânsito, que não tratou da remoção desses veículos. Então a condicionalidade nos deixa um espaço para que o município legisle em relação a isso, legisle em relação a isso. E essa casa de leis tem esse dever. Então é visível a lacuna existente na norma federal, Lélio Alvarenga, o que fez com que muitos municípios já no país tomassem a providência de editarem leis que tipificam o abandono desses veículos e estabelecem as punições e medidas administrativas pertinentes. Ocorre que, na ausência de uma norma geral, essa regulamentação que nós apresentamos pelo PLO 068/2019 se torna uma medida necessária. Assim, tendo todos esses benefícios, que a presente interposição desse projeto trata e trará à sociedade, eu conto aqui, Alfredo Landim, com o apoio dos pares para a votação positiva em relação a esse projeto. Nós entendemos que, pela ausência dessa constitucionalidade nacional, ele, numa via, pode ser questionada a sua, como foi apresentado pelo relator Ederson, da constitucionalidade. Porém, tendo, só para um minuto para complementar, tendo aqui essa lacuna na lei federal, nós podemos sim fazer a legislação dela. Então, eu quero a nossa presidente, Thaís, da CCJ, apresentar a ela, lá na comissão que ela preside, esse recurso. E vou apresentar os pares daquela comissão, presidente Leandro, onde nós temos para a população, para a prefeitura e essa casa de leis o dever de normatizar e manter a ordem e a postura do nosso município. Tem gente que tem mais de 20 anos, concluindo, presidente, carro estacionado e que todo ano traz aí a Aedes aegypti. E nós precisamos regular isso e eu peço o apoio dos pares. Obrigado pela compreensão, presidente. O senhor é o melhor presidente do mundo. Obrigado.
Obrigado, vereador Telles Júnior. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, também aí pela Rádio Manchester News FM 105.7, né, senhor presidente? Senhor presidente, primeiramente eu quero parabenizar meu líder aqui na casa, vereador Luiz Lacerda, que hoje está aí fazendo mais um ano de vida, completa mais um ano de vida. Uma alegria muito grande, eu peço que Deus o cubra de bênçãos, vereador Luiz Lacerda, que lhe dê muita saúde, que você continue sendo essa pessoa serena, esse grande líder que você é, e a nossa bancada tem muito orgulho de estar aí sendo liderada pelo senhor, sempre com palavras muito coerentes, muito serenas, respeitando o parlamento e reconhecendo a importância do parlamento, a importância da independência dos três poderes. É uma honra ter o senhor aqui como nosso líder, como vereador nesta casa, e que Deus possa aí multiplicar seus anos de vida para serem vividos com muita saúde, muita alegria e muita paz. Senhor presidente, mas usa a tribuna nessa manhã para repercutir uma fala que tive aqui na segunda-feira, e eu fiz a fala aqui aguardando que fosse solucionado um problema que está preocupando muito os moradores do bairro de Lourdes. Mas infelizmente, senhor presidente, esse problema ainda não foi solucionado. E ontem eu recebi uma comissão de pais, vereador Pastor Elias, pais muito preocupados, porque infelizmente até o dia de ontem, eu não vou dizer hoje, mas provavelmente hoje também não terá aula, porque esses alunos não foram comunicados, a turma do primeiro ano da escola Deputado Zé de Assis, no bairro de Lourdes, ainda está sem frequentar aulas. Isso é, sem dúvida nenhuma, um absurdo. Nós estamos terminando o primeiro bimestre do ano. Uma turma que precisa ser alfabetizada. Uma turma que precisa aprender a ler e escrever. Muitos desses alunos não tiveram oportunidade de passar pela educação infantil. Ali, pelo ensino da educação infantil, onde eles têm um conhecimento um pouco maior. Devido ao pouco número de vagas, tem alunos que não teve oportunidade. E eles estão até hoje cerceados o direito de estar na sala de aula. Um direito constitucional, que é o direito à educação. Uma criança de 6 anos que precisa ser alfabetizada e hoje, no dia, hoje 11 de março, esses alunos ainda estão fora da sala de aula. E os outros alunos? Está tendo aula dada pelos coordenadores pedagógicos da escola. E além dessas turmas, tem também uma falta de professor de matemática para os alunos do 6º ano. Portanto, esses alunos do 6º ano estão sem professor de matemática, que é aquele professor com conhecimento específico. Eles estão tendo aula também pelos coordenadores. E quando o coordenador está dentro da sala de aula para poder dar aula, muita gente pode falar, mas está tendo aula ali com o coordenador. Mas está havendo prejuízo para todo o processo pedagógico dentro da unidade escolar. Porque se o pedagogo lá, o coordenador, está dentro da sala de aula, ele não pode estar acompanhando as outras turmas com quase 1.000 alunos ou mais de 1.000 alunos que tem ali naquela unidade escolar. Então, senhor presidente, se foi chamado do processo seletivo e não compareceu, há muitos professores aí na rede que querem estender carga horária, que querem a dobra de carga horária, que encontre uma solução, como até o vereador Domingos aqui falou, que encontre uma solução. Mas o que não pode é esta casa aqui silenciar-se diante de 25 alunos matriculados. Não é aqueles vereadores João Feitosa que estão esperando na fila por uma matrícula. São alunos matriculados e que estão fora da sala de aula. Eu não posso me calar diante dessa injustiça com esses alunos e eu espero que o problema seja resolvido e que esses pais possam ser atendidos e essas crianças estejam na sala de aula. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar as pessoas que acompanham a sessão aqui no plenário. A você que acompanha a sessão aí pela TV Câmara. Concordar aqui com a fala da professora Geli, mas só que a senhora não teve coragem de falar o que que eu falei que poderia ser feito. A senhora disse que concordava com a minha sugestão, mas não teve coragem de pronunciar a minha sugestão. E aqui eu vou pronunciar a minha sugestão. É que tem alguns professores com desvio de função. E eu sugeri, líder do prefeito aqui nessa casa, a secretária Sonja, que pudesse fazer uma avaliação para poder pegar esses professores que estão com desvio de função, ver aqueles que têm condição de retornar e retornar para a sala de aula.
Essa parte, vereador.
Tô sim, uma parte para a senhora.
Vereador, eu acho que a secretária está lá para fazer gestão. Então ela vai encontrar a melhor maneira para poder fazer isso. Há pessoas que estão em desvio de função por problema de saúde, que não pode estar na sala de aula. Por isso, tem uma gestora na pasta. E como gestora na pasta, o que ela não pode é deixar faltar aula para os alunos. Agora, o professor, ela tem 2.200 professores, que ela pode encontrar uma forma para solucionar o problema.
Às vezes, não é essa função, professor. Às vezes, desvio porque está ocupando outro cargo dentro da própria secretaria ou em outro local. A senhora não falou... porque a senhora não quis ficar mal com esse professor. Então, assim, toda vez que a gente sobe na tribuna aqui, temos que ser correto e falar a verdade. E aí, a você que está ouvindo a sessão, eu subo aqui e não tenho nenhum medo, nenhum perigo de ter nenhum desgaste, porque quando você fala a verdade sempre está do seu lado. Mas a secretária Sonja está trabalhando para poder trazer uma solução, não só lá para o bairro de Guto, para outro lugar também. Hoje de manhã eu estive com a secretária Elisandre, para a gente poder ver se a gente abre um centro de convivência lá em Pranápolis, para poder atender aquela população de lá. E na sexta-feira a gente vai lá para poder tentar achar um local para poder fazer uma locação para poder atender aquela região ali com o centro de convivência. Senhor presidente, agora eu quero mudar a minha fala aqui. Ontem eu usei a tribuna e trouxe aqui a nossa preocupação em relação à aglomeração sobre o coronavírus. E disse que todos os vereadores aqui parecia que é a favor. Mas hoje eu fiquei estarrecido, eu fiquei completamente sem entender a fala do nobre vereador pastor Elias, que subiu aqui na tribuna e disse que não precisamos preocupar com o coronavírus. Por quê? Porque a dengue está matando mais. Mas aí eu quero dizer ao colega, o vereador pastor Elias, que quando você tem o sintoma da dengue, você vai na unidade de saúde do postinho, imediatamente eles te encaminham para o hospital municipal, dentro de 40 minutos, o senhor já tem o resultado, se as suas plaquetas é sintoma de dengue ou não. Agora eu quero perguntar a Vossa Excelência, se alguém pegar o coronavírus, aonde que ele vai? Ele vai para uma quarentena. Essa, hoje, é o vírus que derrubou bolsas em todo o mundo. O vírus praticamente que reduziu o crescimento do nosso país, trouxe prejuízo à nação brasileira, está trazendo prejuízo ao mundo todo, ao mundo todo. E aí, a gente tem que ter, assim, muito cuidado quando a gente sobe aqui na tribuna, porque uma fala da gente mal colocada aqui na tribuna arrebenta com o senhor ou com qualquer vereador pro resto da vida, vereador pastor Guedes. Eu estou falando isso pro senhor aqui. Eu estou falando isso pro senhor aqui porque eu gosto do senhor. Eu sei que o senhor é lutador pela área da saúde.
Uma parte, vereador.
Eu falo pro senhor isso aqui porque eu estive aqui de 2009 a 2012 e um colega nosso aqui, vereador, uma fala mal falado na tribuna, coitado, arrebentou com ele nas eleições, arrebentou com a vida política dele. E a gente sabia que lá dentro do coração dele, a fala dele, não é essa interpretação que queria passar para a população. Mas é o que eu quero dizer para o senhor, a fala do senhor foi incisiva, para não preocupar com o coronavírus, temos que preocupar assim, hoje. O vírus mais perigoso, não da cidade de Anápolis, não do estado de Goiás, não do Brasil, é do mundo. Matou milhares e milhares de pessoas e está infectando sim. E a minha fala aqui na tribuna, vereador João da Luz, foi para que as pessoas não vá aonde tem grande aglomeração. Faça a sua manifestação com a bandeira, com o seu filho, com o seu netinho, com a sua esposa, do lado ali,
uma
ó,
parte,
estamos aqui apoiando, eu vou dar pro senhor, estamos aqui apoiando essa manifestação. Eu vou começar a ceder uma parte ao vereador João Feitosa, depois o João da Luz e depois o pastor Elias.
Obrigado, novo vereador. O senhor está correto de razão, né, descaracterizando, é lógico, a fala do novo vereador pastor Elias, mas temos que preocupar sim, temos que preocupar. É global, a situação é global. Os países hoje, a Itália, eles estão deixando, fazendo com que cada cidadão fique em casa. E a economia do mundo realmente afeta, está afetada. A gente tem que preocupar com isso e principalmente com a doença que, como Vossa Excelência falou, não descobrimos ainda um antídoto para a cura desse coronavírus. Devolvo a palavra, obrigado.
Mas, com certeza, lá teve alguém que o pensamento deve ter sido igual ao que aconteceu aqui hoje. Porque se o pensamento fosse diferente, hoje o país não estava da forma que está. Uma parte ao vereador João César, João da Luz.
Vereador Domingos, eu preciso parabenizar a fala de Vossa Excelência. Considero a preocupação do pastor Elias. Eu sei que, eu acho que ele falou no emocional, para ignorar, assim, deu a entender que é para ignorar essa doença, esse vírus. Eu acho que nós temos que ter caldo de galinha e cautela, não faz mal para ninguém. E, igual o João Feitosa falou, isso é um aviso de Deus. Nós temos que ter a cautela de não estar aglomerando agora, porque o carnaval já trouxe o vírus. E agora mais aglomeração vai proliferar esse vírus. Então nós temos que evitar. O senhor está de parabéns com a sua fala. Obrigado, agora, boa palavra.
Eu quero dizer aqui que o pastor Elias é a pessoa que mais corre atrás em relação na área da saúde aqui dentro da Câmara, pastor. Eu, quanto eu uso a tribuna, não tem mentira. Não tem mentira. Eu quero ceder uma parte ao senhor.
Obrigado, vereador Domingos de Paula. A minha fala quanto à questão da não preocupação com o coronavírus, que é o Covid-19, não é de largar para lá não, vereador. É porque agora virou tudo foi esse vírus. Esqueceram o coronavírus, que é o da dengue. Eu sei, como lá fora tem as preocupações, nós também aqui temos que ter. Mas se só for aos hospitais olhar, aliás, aqui eu quero dar uma nota, não vou dar 10, porque 10 seria muito, mas 8. Quando apareceu os dois casos aqui na cidade de Anápolis, logo solucionou e acalmou os ânimos do povo. É isso que eu estou falando. Quando o senhor fala para o povo não a reunir, tudo bem. Mas não estou falando para deixar de lado, não. O povo muito bem entendeu. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Hoje nós temos um caso de dengue hemorrágica no hospital municipal, que o paciente está lá morrendo às mínguas, porque ele precisa fazer uma cirurgia de retirada do bálsamo e não tem para onde tirar, porque o lugar dele é lá no hospital de urgência. E nós vamos atrás para poder pedir para ele ter misericórdia e salvar a vida do rapaz que está com dengue hemorrágica. É isso que eu estou falando. E essa não é do município, é da alta complexidade, que é do governo do estado. O senhor muito bem entendeu o que eu falei, e entenda a sua preocupação. Mas eu digo assim, se nós for incutir só com isso, está morto. Nós temos que preocupar com o povo 19, mas também com o outro, que é o 26, que é o da dengue. Obrigado, Vossa Excelência.
Pastor Elias, ao que terminar a sessão, o senhor vai para frente do computador e olha direitinho a fala do senhor. Eu estou aqui para poder dar um apoio ao senhor. Eu acho que o coração do senhor não quis falar o que o senhor falou aqui. Porque aqui tudo é gravado que a gente fala. Tudo é gravado. É, 4 segundos, Eliseu.
É só dizer o seguinte, até divulgando alguns especialistas falando da letalidade. Realmente a letalidade é baixa, mas o problema é que a proliferação é exponencial. Está aumentando de uma forma assustadora no mundo todo, principalmente na Europa. Então é preocupante, muito preocupante. Nós temos que cuidar, sim, para que isso não venha afetar pesadamente o nosso país também. Então o senhor tem toda a razão de estar divulgando, mas... há controvérsias aí nessas questões aí com relação à letalidade. É menor, mas a proliferação é imensa e assustadora. Parabéns, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero dizer que os 23 vereadores estão muito preocupados, sim, com o coronavírus. Os 23 vereadores. Devolvo a palavra, presidente Grandebelo.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres vereadores, vereadoras, na pessoa do nosso presidente de exercício, Luiz Lacerda, aniversariante do dia, ao qual, mais uma vez aqui, desejo aqui toda felicidade, muitos anos de vida, com saúde, se Deus quiser. Quero também cumprimentar a população que acompanha essa sessão, cumprimentar aqui a imprensa que cobre essa sessão da Câmara Municipal. Com relação ao coronavírus, eu vou deixar para os médicos, né, para os especialistas, que eles possam aí dar as orientações técnicas à população anapolina, A boa notícia é que a Secretaria Municipal de Saúde passou a informação de que dois casos suspeitos, né, de pessoas que poderiam ter o coronavírus, deu negativo, graças a Deus, e essas pessoas já estão liberadas aí para suas atividades normais. Mas, senhor presidente Luiz Arcério, Nobres Pares, população, dois assuntos me trazem aqui, inclusive assuntos que eu ia repercutir no dia de ontem, mas o assunto da manifestação pró-Bolsonaro tomou conta e não deu tempo para que eu pudesse entrar nesses dois assuntos. O primeiro assunto é que nós estamos encaminhando aqui uma indicação ao prefeito Roberto Naves, e já conversei com o prefeito com relação a esse assunto, um pedido de alguns empresários do DAIA que fizeram a mim, e eu já apresentei ao prefeito essa possibilidade, se há essa viabilidade, e ele me deu o sinal verde. Por isso estou oficializando agora um documento de indicação para que se possa fazer um mini rápido, lá no DAIA, usando a estrutura, inclusive, da Codego, fazendo uma parceria com a Codego, para que se tenha ali um ou dois funcionários, servidores da prefeitura, para dar essa atenção, para dar esse atendimento de qualidade, esse atendimento técnico, aos empresários do DAIA, para que eles não tenham que se deslocar lá do DAIA, para, às vezes, a necessidade de abrir um processo físico, ter que se deslocar até os nossos rápidos, seja no PROCON, seja na Vila Jaiara, seja aqui no bairro Jundiaí. Então, é uma solicitação que nos fizeram. Às vezes, o empresário ele precisa da entrada em processos, de uma renovação de uma licença, de um alvará, tirar dúvidas, às vezes é tirar uma dúvida, às vezes até algum empresário de fora que está vindo para conhecer ali as áreas do DAIA, pretende implementar um novo empreendimento e ele às vezes não tem uma referência de onde procurar um local. Então que se tenha essa base de um mini rápido ali no DAIA, mini rápido empresarial, poderíamos chamar assim, um mini rápido empresarial, para dar um atendimento exclusivo aos empresários da região do DAIA, aqui na nossa cidade, orientando e facilitando até o protocolo de processos. Então nós estamos apresentando essa indicação, já adiantando que fiz já essa conversa com o prefeito sobre a viabilidade e o processo, a indicação está andando e eu creio que vai viabilizar e que nós vamos ter esse mini rápido empresarial ali na região do DAIA, que não vai onerar, não vai trazer mais custos, apesar que a indicação, né, não impede, ainda que fosse gerado, que faça essa parceria com a Codego, já tem as instalações da Codego ali no DAIA, e que se possa ter essa parceria com os servidores aqui da Prefeitura Municipal. E faço, inclusive, uma sugestão ao vereador Teles. O vereador Teles usou a tribuna, não está aqui presente agora na sessão, mas, com certeza, vai chegar aos ouvidos do vereador Teles. O vereador Teles apresentou um projeto com relação à retirada de veículos abandonados, né, disciplinando, regulamentando a remoção de veículos abandonados aqui no município de Anápolis. O projeto ele foi relatado como inconstitucional na CCJ, porque deve partir a iniciativa do Executivo, que o vereador Teles ele pudesse, então, também fazer essa conversa com o Executivo. É um vereador atuante, é um vereador da base, como o vereador presidente Leandro Ribeiro fez com relação àquelas ruas com o único acesso de entrada e saída, que o vereador Teles também buscasse esse entendimento ao Executivo para que viesse esse projeto do Executivo, porque é um projeto importante, é um projeto que vai resolver vários problemas aqui no município. Então, nós damos também essa sugestão,
mas é um vereador que pode
tomar a sua decisão, porque é muito competente. Uma parte, vereador Pedro Mariano.
Ô, pastor Edno, há dois anos atrás, antes da...
vereador.
Em 2015, 2016, entrei com esse projeto de jeitinho aqui, pode buscar nos arquivos da Câmara, o senhor vai deparar lá, e ele foi barrado na Comissão de Justiça, eu respeitei a Comissão de Justiça, e nem foi votação, retirei ele. Então tem um projeto dessa natureza também, igualzinho, lá no arquivo da Câmara Municipal. E quando a comissão fez o relato contrário, eu tive que respeitar e retirei o projeto. É igual esse projeto que você está colocando aqui, certo? Devolvo a palavra.
Obrigado. Uma parte ao vereador Pastor Elias.
Obrigado, vereador Pastor Edson. Quanto à questão aí do projeto do nosso amigo, do colega vereador Teles Júnior, eu conversei com ele aqui, disse a ele aqui, ele está aqui agora. Disse, Teles, conversa com o prefeito para que venha do Executivo, faça a sua indicação,
É importante o projeto? Sim. Quem vai dizer que não? Que o que tem de carro velho parado nessas portas de delegacia, em rua, em logradouros na nossa cidade, é o cúmulo do absurdo. Aliás, nas portas de delegacia, nós estamos com um pedido que foi recebido pelo nosso presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que designou o juiz aqui da cidade de Anápolis para poder fazer o levantamento, que tem uns carros que só podem ser retirados através da justiça, porque é da justiça. Mas na nossa rua está cheio de carro. Mas eu faço também um pedido ao nosso colega, como a vossa fala de vossa excelência diz, que vem do executivo, porque nós possamos aprovar, porque não adianta aprovar e depois vetar lá. Então não adianta. Estou com o senhor.
Obrigado,
e agradeço. Vou falar.
Uma parte do vereador Lélio, depois o vereador Teles.
Eu vou ser rápido. Só quero primeiramente complementar a fala do senhor e dizer que o projeto é interessantíssimo mesmo. Mas já que ele é inconstitucional, não pode ser partido aqui dessa casa, também engrosso a palavra do senhor juntamente ao vereador Teles, que possa fazer essa conversação com o executivo e possa também partir de lá como indicação. Porque o projeto é interessante. Essa Praça Independência mesmo foi reformada no dia, retirado os carros lá dentro de 15 dias, estava tudo novamente lá, novamente. Enfeia a cidade, atrapalha a cidade, provoca inúmeros transtornos, trazendo também complicações sérias como um criador ali de mosquitos da Aedes aegypti e tudo mais. Então o projeto é interessante. Quem é que não pode partir dessa casa, vão ter o bom senso e pedir que realmente possa partir do executivo e ele fazer essa indicação. Concordo com o senhor e volto a dizer, o projeto é interessante. Obrigado, nobre vereador Wellington Lopes.
Uma parte é o vereador Teles Júnior.
Quero colocar o senhor, nobre vereador Ederson, respeito bastante vosso mandato e também a nossa comissão. Inclusive, participei dela. Mas nós teremos oportunidade, sim, de mostrar o nosso recurso e mostrar o porquê que estamos mostrando essa condicionalidade. Dentro do nosso regimento interno, Mauro Severiano, dentro do nosso regimento interno, que também é válido, dentro da prerrogativa municipal, e que mesmo nem tudo que se torna vício de origem, ele é finalizado como vício de origem. Então nós vamos trazer aqui uma dentro da CCJ e depois vamos fazer uma discussão. Inclusive, quero colocar os nobres pares, que isso, essa casa é a voz do povo. Mauro Severiano sempre tem repetido isso. O povo não aguenta mais a Aedes aegypti, febre e outras doenças por carros parados. Aqui na Santos Dumont tem um que tem há mais de 15 anos parado. Se nós, vereadores, não tomar conta disso e nós não fazer o papel de vereador representando o povo nessa casa, quem que vai tomar conta disso? Então, na CCJ, vereador Ederson, nós vamos estar fazendo essa apresentação. Conversei, vou marcar com a presidente Thaís em relação a isso. E com certeza, como o pastor Elias aqui falou, é uma necessidade da cidade. E se é necessidade da cidade, se o povo quer isso, por que um vereador vai contrário? Por que o Ederson Lopes vai contrário ao projeto que o povo quer?
Obrigado,
então
vereador,
nós precisamos colocar isso.
Obrigado. Ninguém é contra o projeto. A questão é que o senhor tem que se basear não no regimento interno, mas na lei orgânica do município.
Mas o
regimento é a lei
coloca.
Orgânica. Não, é a lei orgânica.
O regimento coloca também.
Não, o regimento
interno. Eu vou mostrar
interno,
isso.
O regimento
interno. Eu vou mostrar isso na CCJ.
É a palavra com o líder do governo na casa,
tá
vereador
bom,
Ederson Lopes.
E aí, senhor vereador Teles, ninguém é contra não, mérito. Inclusive, nós estamos até fazendo uma defesa do projeto. É só uma questão de iniciativa. Mas é isso, então, senhor presidente. Luiz Lacerda, é o que tinha a dizer, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Não havendo mais inscritos, para uso da palavra no grande expediente, encerro o grande expediente. Paulo de Lima, pela ordem. Solicito a nossa secretária Eline Rosa que faça verificação de quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Alfredo Landim, vereadora professora Geli Sanches, vereador Lizia José Borges, vereador Paulo de Lima, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Alvarenga, vereador Américo Ferreira, Vereador Pedro Mariano, vereador João da Luz, vereador Telly Júnior, vereador Wederson Lopes, vereador presidente Luiz Lacerda, vereador Eliner Rosa, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente. Ainda em tempo, vereador João Feitosa.
Um quórum suficiente, abra a ordem do dia e já concedo aqui a palavra às lideranças partidárias. Inicialmente, vereador Mauro Severiano, pela liderança do PSDB. Vossa Excelência está inscrito para falar pela ordem. Acredito que com a...
Eu quero dar um recado para a vereadora Geli aqui. Geli, vereadora Geli. Vossa Excelência expressou muitíssimo bem, acho que foi na segunda-feira aqui, sobre o SEJA. E eu, tão logo tive conhecimento, um assessor meu, o Valdivino, estuda no SEJA. SEJA é o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Estou falando para os demais aqui que é leiga no assunto, a senhora é uma professora. Vossa Excelência. Logo que eu tomei conhecimento, eu fui no professor Luciano, que ele é subsecretário. E ia ser fechado mesmo aquele lá. Logo, nós emitimos um memo, um currículo, um requerimento da Secretaria Estadual, ela não deu resposta. Pode avisar lá que vai continuar. Estive ontem presente com 86 alunos daquela unidade, que ia fechar só na parte da tarde. De manhã ia continuar e à noite ia continuar. Isso eu falo em nome do meu assessor, Valdivino, que estuda lá. Então, aquele pronunciamento de Vossa Senhoria surgiu o efeito. Então, logo que eu tomei conhecimento, ele me pediu, falou, Mauro, não deixa fechar. Geli expressou lá, não deixa fechar. Fiz o requerimento, fui no professor Luciano, então não vai fechar mais aquela unidade, viu, vereador, presidente em exercício, Luiz Santos da Serra. É só isso que eu tinha que falar. Então, parabéns pela voz da vereadora, foi além da expectativa. Então, parabéns, tá? Pelo o pronunciamento da Vossa Excelência. Surgiu o efeito colateral rápido, que eu agi rapidamente, porque um dos daqueles alunos trabalha comigo em meu gabinete, e ontem os aplaudiram lá, teve uma reunião entre os professores e diretor, que teve um aplauso lá, tá bom? O benefício dessa Câmara, que a Câmara Municipal agiu, né? Então, rapidamente, não vai ser fechada aquela unidade mais, tá bom? Obrigado.
Ainda pela liderança, palavra com a liderança, vereador Paulo de Lima, pela liderança do PDT. Enquanto o vereador Paulo de Lima está ali atendendo seus eleitores no telefone, passo a palavra pelo vereador, liderança do PSC, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente Exercício, vereador Luiz Lacerda, pela concessão da palavra. Quero, inicialmente, parabenizar a Vossa Senhoria pela passagem do seu aniversário, que Deus possa conceder-lhe graça, paz, muita saúde e muitos anos de vida, e o Senhor continue com essa lucidez de sempre, parceiro, coerente e justo. Quero também aqui deixar aqui um abraço à vereadora e também professora Geli. Ontem ela teve a sua homenagem ali na Lego, Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, recebendo ali a comenda também Berenice Teixeira de Arteaga. Eu tinha projetado para estar presente ontem lá, fazer parte desse momento, dessa sessão solene, mas devido a outros acontecimentos, que às vezes foge a nossa alçada, e não pude estar. Estava em Goiânia, fui com essa finalidade, mas fui participar de um velório lá, onde o pastor acabou passando um pouquinho do tempo e prejudicando que a gente pudesse estar lá. Mas quero parabenizar ela, a professora Geli. Quero também parabenizar também a Rose Vaz, que é assessora do deputado Hélio Souza, doutor Hélio, deputado do estado de Goiás, da cidade de Goianésia. Uma pessoa que eu tenho grande estima e gosto muito. Então, parabéns a vocês. Que Deus possa sempre abençoar com muita paz, muita saúde. E com certeza, essa comenda, professora Geli, vem honrar aquelas pessoas que realmente merecem. A senhora é merecedora. Parabéns Obrigado, senhor presidente, pelo espaço concedido. Devolvo a palavra à mesa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, pela liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Eu queria aproveitar o nosso líder, o vereador Ederson, que pudesse encaminhar também, Ederson, juntamente, porque não só o Rápido, lá isso já foi pedido também, o pessoal do Rotary, em reunião com o Marcos e tudo mais, pediram que pudesse pôr também lá, não só o Rápido, mas também o VaptVupt, juntamente, o pastor Elias esteve lá junto, sabe disso, esse pedido já foi feito. E vai beneficiar, pastor Elias, muita gente também do industrial, aquele bairro novo lá, né? Então, podia ajudar muito mais. Viu, Ederson? Você podia juntamente colocar junto? Você não está prestando atenção, mas eu queria que o senhor prestasse. Eu queria que o senhor ajudasse.
Estou prestando atenção, sim. Ó, os ouvidos estão ligados aqui. Ó.
Não, você primeiro não tem como. Você está falando com o presidente, com o Fernando. Tudo bem. Mas eu queria que o senhor fizesse juntamente, que lá nós temos espaço, que podemos pôr juntamente algum órgão do VaptVupt, que pudesse também estar junto, você entendeu? O Rápido junto... Eu que pudesse ter a aplicação desses dois lá no DAIA. O nosso presidente também, envolvido lá no DAIA, ele sabe disso. Nós estamos pedindo a você, já que você tem essa iniciativa e tem o apoio do nosso prefeito Roberto Naves, que pudesse ter junto também. E sobre os carros abandonados, eu queria falar mais uma vez para o Teles. A delegacia nova que foi inaugurada, presidente, tem lá um espaço gigantesco agora. Vai resolver esse problema. Então não podemos contar mais, não precisa se preocupar mais com isso. Está lá o espaço... O senhor pode ir lá visitar, está lá um espaço que o senhor não foi na inauguração, mas o Lisier foi e outros, o Japão foi lá também, sabe o espaço grande que tem lá hoje. Então esse problema vai ser resolvido, presidente, com certeza. Então eu queria só dizer isso aí para o presidente. E também dizer ao pastor Elias que eu não concordo com ele jamais. O coronavírus é de assustar e nós temos que tomar providência. Infelizmente ele pode ter usado a palavra, está com medo da dengue, eu também... Estão com medo da dengue, mas eu fico mais com medo do coronavírus, com certeza. Esse traz mais problema à população. Pastor Elias, repensa novamente. E vamos voltar à tribuna amanhã ou segunda-feira e dizer que o senhor tem medo do coronavírus também. Obrigado.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Telly Júnior.
Presidente, só tranquilizando os pares e realmente agradeço o Paulo de Lima. Paulo, queria a sua atenção aqui. Em relação, nós vamos atender aqui o capítulo 6 do nosso regimento. Paulo, sua atenção aqui. O capítulo 6, que trata dos recursos do nosso regimento interno. Então, nós vamos fazer essa ampla discussão dentro da CCJ, visto que o senhor também concorda da necessidade. Então, nós temos aqui, o pastor Elias já colocou essa necessidade, esse apoio. E vamos mostrar realmente dentro de uma legalidade, porque se existe o pátio... que coloca, mas vai receber os casos das delegacias. E aqueles que estão nos logradouros, que não estão nas delegacias parados. Então é justamente a gente pensar isso na mobilidade urbana como completo. Mas a minha fala, presidente Leandro, que eu venho falar aqui sobre o PMN, é para parabenizar a professora Geli, Luiz Lacerda, e a professora Virginia, que receberam o títulos... Né, ali na Assembleia Legislativa. Professora Virginia fez excelente trabalho frente à Secretaria de Educação, nosso município, uma pessoa muito dinâmica, possui mestrado, um currículo bastante... E a nossa colega aqui, a professora Geli, também é notório, importante trabalho que ela faz em defesa das mulheres, em defesa dos professores e assim por diante. Então, a professora Geli... Receba aqui os parabéns do Partido da Mobilização Nacional, PMN 33, onde reconhece, primeiro, Thaís e Eline, o papel da mulher na política, a importância que é. E, segundo, a importância das nossas anapolinas, mulheres anapolinas, e com certeza a professora Virginia, a professora Geli, faz um importante trabalho nisso aí, Lely. Que independente de partido político, independente das defesas, mas é uma contribuição muito grande que nós temos que reconhecer aqui. E parabéns. Quem que deu esse título para ela? O Antônio Gomide, né? Então, parabéns ao Gomide pela questão de ter escolhido aí essas duas pessoas, que é a professora Geli e a professora Virginia. Obrigado.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Na sequência, pela liderança do PT... Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Inicialmente, professor presidente, quero agradecer aos pares pelas manifestações de carinho que nós recebemos aqui hoje, por ocasião do nosso aniversário, e desejo a todos também muitas felicidades, e de coração também desejo aqui a todos os pares que possamos estar novamente aqui nessa casa no ano que vem, para dar continuidade a esse belíssimo trabalho que essa legislatura faz em prol da população. Mas, senhor presidente, quero também falar em relação ao assunto que foi trazido aqui na tribuna ontem e hoje também, que essa questão aí do presidente Jair Bolsonaro e dessas manifestações que estão sendo convocadas aí contra o Congresso. E essa conversa aí da nova política e da velha política. Então, o presidente Jair Bolsonaro, primeiro que precisa explicar o que é a nova política, que o grande clamor lá do Congresso é que até hoje ele não conseguiu explicar o que é a nova política. E sobre essa questão da velha política, que ele está aí para combater a velha política, nós precisamos, na realidade, é falar, não só falar, mas principalmente praticar aquilo que a gente fala. Porque o presidente Jair Bolsonaro, ele fala uma coisa, mas pratica outra. Então vamos ver aí em relação, por exemplo, à velha política. Se ele estivesse combatendo a velha política, tinha que combater desde o começo. Por exemplo, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia está na política, ele e o pai dele, deve ter quase 100 anos, que ele e o pai dele estão aí lidando na política e com essas mesmas práticas. Com as mesmas práticas que eles estão lá até hoje. E por que que ele é hoje o presidente da Câmara, que agora o presidente Jair Bolsonaro está querendo combater? Mas quem que pôs Rodrigo Maia como presidente da Câmara dos Deputados já pelo terceiro mandato seguido, que ninguém nem consegue explicar que ele já está lá pelo terceiro mandato seguido? O seu Jair Bolsonaro e seu partido. E agora ele quer combater a velha política de Rodrigo Maia, mas por que ele não pensou nisso antes de nomear, praticamente eleger o Rodrigo Maia lá como presidente da Câmara? Então não adianta fazer discurso, tem que fazer discurso, mas praticar também aquilo que está no discurso. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do PTB, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, essa questão propriamente dos carros aí abandonados na cidade de Anápolis, eu parabenizo o novo vereador Teles por esse projeto. E eu entendo que essa casa é uma casa de leis, que eu entendo também que esse projeto deveria ser tramitado por essa casa. Eu não sei aonde está a inconstitucionalidade desse projeto, mas assim, eu parabenizo o vereador Teles, né? A gente tem que rever realmente essa situação. Aqui nós estamos aqui para elaborar projeto que vem de encontro. É lógico, se for anticonstitucional, é lógico que, né, tem que vir do executivo, mas eu entendo que tem que ser dessa casa, sim. Tem que sair dessa casa para que seja regulamentado. Parabéns, novo vereador, precisa sim de regulamentar essa questão de carros abandonados, não propriamente o que está lá de frente à delegacia, mas onde você vai, você vê um carro abandonado que precisa ter um destino para esses carros. Senhor presidente, também aqui eu quero usar, assim, pela ordem, parabenizar logicamente o nosso amigo querido Luiz Lacerda, parabéns, que Deus te abençoe, estendo também ao Sabarazinho, que está fazendo aniversário hoje, e também o Fabinho Pedatela. Que Deus possa confortar e abençoar cada um de vocês, que possa, Nossa Senhora, possa cobri-los com o manto sagrado, abençoando o dia a dia das suas vidas e fazendo com que vocês realmente possam ter o que vocês têm, dignidade e respeito ao próximo. Deus abençoe vocês e você, a sua família. Um abraço, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, pela liderança do Podemos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de agradecer o meu líder, Fernando Paiva, vereador Fernando Paiva, que é o líder do Podemos nessa casa, registrar a presença do presidente do Podemos, o presidente municipal, Frank, que esteve aqui mais cedo, e parabenizar também o Luiz Lacerda por seu aniversário, que Deus possa te dá muitos anos de vida com saúde. Eu queria só ressaltar rapidamente a grande procura das mulheres em participar desse processo que está, está por vir agora, que é o processo eletivo. Muitas mulheres estão manifestando o interesse de participar do processo. Eu quero parabenizar essa iniciativa. Eu quero parabenizar, aproveitar para parabenizar a vereadora Thaís, parabenizar a vereadora Geli, a vereadora Eliner, a nossa ilustríssima, né, vereadora Vilma, que Deus já o guarda. Então, eu queria parabenizar a iniciativa e as bandeiras dessas mulheres aqui defendidas aqui nessa casa. E muitas outras mulheres têm bandeiras, têm projetos, e essa é uma oportunidade. O calendário para filiações, ele vai até 3 de abril. Então, é interessante que as mulheres que têm bandeiras, que têm projetos, que querem pleitear, que querem participar do processo eleitivo, que elas manifestem, através de um partido político, esse interesse. Porque se ela perder o prazo da filiação, das filiações, ela pode ficar fora do processo. Então é importante ressaltar esse momento, porque 30% das mulheres, elas precisam participar do processo eleitivo. E, inclusive, agora o fundo partidário, o fundo político partidário, ele garante um orçamento para poder viabilizar e dar estrutura para as campanhas dessas mulheres. E 30% é destinado especificamente para as mulheres. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, solicito a vereadora Eline Rosa, que nos secretaria pela última vez como primeira secretária, que faça a leitura para a deliberação dos projetos.
Em única votação, veto 002/2020, de autoria do prefeito municipal, que veta totalmente o autógrafo de lei 111/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de exigência da carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escolas municipais e creches conveniadas no município de Anápolis, da outras providências. O projeto é de iniciativa do vereador Alfredo Landim. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total. Entretanto, há um pedido de vistas do vereador João Feitosa, presidente.
Vistas concedidas ao vereador João Feitosa.
Veto 024/2020, de autoria do prefeito municipal, que veta totalmente o autógrafo de lei 112/2019, que institui o projeto de qualificação e capacitação dos profissionais da educação para assistência especial aos alunos com transtorno do espectro autista, comorbidades e outras deficiências de natureza sensorial, intelectual e física na rede municipal de ensino do município de Anápolis. Projeto de iniciativa da vereadora professora Geli. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total. Entretanto, há também um pedido de vistas do vereador João da Luz.
Vistas concedidas ao vereador João da Luz.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 260/2019, de autoria do vereador Telly Júnior, que concede o título de cidadão benemérito do município de Anápolis ao pastor Iraildo Manuel dos Santos. Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Educação foram favoráveis ao projeto, presidente.
Discutindo, presidente. Presidente, discutindo.
Só um minuto, vereador Telly Júnior. Em primeira e única votação, o projeto de decreto legislativo 260/2019, de autoria de Vossa Excelência, está em discussão. Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Nós temos um carinho muito especial pelo pastor Iraildo, que pastoreou o Jardim dos Ipês, Assembleia de Deus, fez um importante trabalho, Rubim. Também, atualmente, ele atua ali na nossa congregação da Vila São Joaquim. É do aposentado Corpo de Bombeiros, espetacular na área educacional, né? Desenvolveu importantes trabalhos, inclusive iniciado por você ali também, na parte teológica da Igreja Assembleia de Deus, e faz um importante trabalho para a sociedade. Tem 2 filhos fantásticos, Danilo, Daniel, casado, a Jéssica, são 3 filhos, né? 2 filhos homens e uma mulher, e com certeza o pastor Iraildo, assim como de todos os, a parte evangélica da cidade, mas também da sociedade, como oficial do Corpo de Bombeiros, desenvolveu, Paulinho, um trabalho muito eficiente na corporação. Várias vezes eu vi o comandante elogiando ele publicamente, pastor Elias. Então, com certeza, o pastor Iraildo é mais que merecedor desse título benemérito. É uma pessoa que nasceu em Anápolis, mas que já desenvolveu em outras cidades também importante trabalho e levou a cidade de Anápolis para outros municípios.
Por isso eu peço o apoio e o voto dos colegas para a gente poder conceder essa casa de leis, conceder esse título benemérito ao nobre amigo Iraildo.
Obrigado, vereador Telles Júnior. O projeto ainda está em discussão. Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui cumprimentar aqui o vereador Telles Júnior por estar concedendo esse título de cidadão benemérito ao pastor Iraildo e faço minhas palavras do que ele disse. Iraildo tem feito muito, não só no sentido quanto lado social, quanto a igreja, mas também quanto ao seu trabalho, que é do Corpo de Bombeiros. Aliás, trabalhou por muito tempo no Corpo de Bombeiros, fora de Anápolis e também aqui em Anápolis. Agora está na reserva. Mas uma excelente pessoa e tem o meu voto, sim. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. O projeto de decreto legislativo ainda está em discussão, em votação. Votação nominal. Vereador Américo Ferreira.
Favor.
Vereador Deusmar Japão.
Favor.
Vereador Pastor Elias Ferreira.
A favor.
Vereadora Eliner Rosa.
Favorável.
Vereador João da Luz.
Favorável.
Vereador João Feitosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Fernando Paiva.
A favor, senhor presidente.
Também voto favorável. Vereador Lélio Alvarenga.
Favorável, presidente.
Vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Favor, presidente.
Vereador Luzimar Silva.
A favor.
Vereadora professora Geli.
Favor.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Paulo de Lima.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, eu acompanho o voto do pastor Elias.
Vereador autor do projeto Telles Júnior.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Vereador Wederson Lopes. Com 17 votos favoráveis e unanimidade dos presentes, o projeto de decreto legislativo 260 está aprovado. Palavra com a secretária.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 253 de 2019, de autoria do vereador Américo Ferreira. Dar-se-á nome de Centro Esportivo Celso Alves Barreto à quadra esportiva entre a Avenida Santos Dumont e Avenida B, com laterais para a Rua Uruguai e Avenida Estados Unidos, no bairro Jardim das Américas, primeira etapa.
Projeto de lei ordinária 253 de 2019, de autoria do vereador Américo Ferreira, está em discussão, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 068 de 2019, de autoria do vereador Telles Júnior, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Comissão de Constituição e Justiça foi contrária ao projeto e há um pedido de vistas do vereador Domingos Paula.
Vistas concedidas ao vereador Domingos Paula. Passo a palavra à primeira secretária, vereadora Helena Rosa, para deliberação, para votação de moções e indicações.
Presidente, questão de ordem.
Pois não, vice-presidente.
Presidente, antes da leitura das moções, nessa questão de ordem, apenas para lembrar que com a renúncia da primeira secretária da mesa, vereadora Eliner Rosa, o nosso regimento, no parágrafo 2º do artigo 7º, prevê nova eleição para o cargo no prazo máximo aí de 15 dias. A minha questão de ordem é para sugerir a Vossa Excelência que nós possamos fazer isso o mais rápido possível para não haver prejuízo aí aos trabalhos aí, na direção dos trabalhos, quanto à formação da mesa diretiva. Apenas essa questão de ordem, presidente.
Obrigado, vice-presidente Luiz Santos Lacerda. Tendo em vista que o artigo 7º, parágrafo 2º, dar-se o prazo de até 15 dias, mas vendo ânimos dos pares exaltados através da vacância da primeira secretaria, convoco a eleição da primeira secretaria para a próxima eleição ordinária na segunda-feira. Na próxima sessão ordinária, na segunda-feira, antes de iniciarmos os trabalhos ordinários, faremos a eleição para substituição da vereadora Helena Rosa, que tanto nos ajudou até aqui, tanto nos ajudou, mas por motivos particulares precisa se licenciar de forma irrevogável e retratável para tratar dos assuntos pessoais. Segunda-feira. Presidente. Pois não, vereadora.
Na verdade, eu só vou dar uma resposta, então, a isso, que eu sei que alguns vereadores têm me procurado aqui, e a imprensa também, mas só explicar para os nossos ouvintes, quem votou em mim, inclusive, vocês aqui do Corpo Legislativo, eu estou tendo que sair única e exclusivamente por conta de uma incompatibilidade que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil traz. O Estatuto da OAB, ele é uma norma federal que trata de todos os deveres, obrigações em relação à advocacia. E eu acho, acredito que todos sabem, sou advogada, sou especialista em direito médico e tem alguns processos bem específicos dessa área médica que estão exigindo de mim a presença nesses processos. Então, infelizmente, estou tendo que pedir a renúncia aqui do cargo da mesa diretora pelo fato de o Estatuto da Ordem dos Advogados trazer essa incompatibilidade. Então, o meu cargo aqui na mesa diretora, ele é incompatível com o exercício da advocacia. Então, somente por esse motivo, que ele é pessoal, mas, na verdade, profissional, né, que eu estou pedindo aí a renúncia, tá bom? E agradeço aí por esse um ano e pouco trabalhado com vocês e peço que Deus abençoe a eleição também, abençoe o novo primeiro secretário.
Obrigado, vereadora Helena Rosa. A mesa diretora que agradece o seu serviço prestado nesses um ano e três meses como primeira secretária dessa último biênio dessa legislatura. E Deus abençoe também você nos seus projetos empresariais e pessoais. Peço a Vossa Excelência que faça a leitura das moções e indicações.
Moção de apelo de autoria do vereador Pastor Elias Ferreira, a ser encaminhada ao excelentíssimo senhor ministro da Justiça e Segurança Pública, doutor Sérgio Fernando Moro, ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, senhor Adriano Marcos Furtado, e ao superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, senhor Álvaro de Rezende Filho, sugerindo apreciação ao pedido de construção de uma sede definitiva para a segunda delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Anápolis. Moção de pesar a ser encaminhada à família da senhora Maria de Lourdes Leite, de autoria do vereador Jean Carlos. São essas as moções, presidente.
Obrigado, primeira secretária. As moções lidas estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, eu quero aqui agradecer aos nossos nobres pares por ter assinado comigo esta moção de apelo para a construção dessa nova sede, então, da segunda delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui no município de Anápolis, aonde o delegado que responde hoje é o agente, o senhor Luciano Clemente Ferreira, e ela vai fazer muito jus, sim, porque foi o que eu disse na tribuna. Era para 2 meses o trabalho dentro de um contêiner e já vai para 4 anos e 2 meses. E isso não pode continuar acontecendo. Então, conforme o projeto original, em algumas mesas a instalação seria substituída por uma nova sede, definitiva e equipada com espaço adequado, mas passando-se os 4 anos. É o caso que nós estamos fazendo agora. E creio que o nosso ministro Sérgio Moro, também o superintendente-geral da Polícia Rodoviária Federal no Brasil e aqui do estado de Goiás, irão conduzir com a situação que os agentes trabalham e dará-se início, então, à construção da nova sede. E após ser aprovada aqui, eu vou enviar um ofício para cada deputado federal do estado de Goiás, aos senadores, pedindo apoio, quem sabe, para ajudar também com emenda nessa construção da nova sede. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. As moções ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. As moções estão aprovadas por unanimidade dos presentes. Palavra com a secretária.
Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, a ser encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na Avenida Brasil Sul, em frente à Futura Caminhões, e na Rua São João, número 51, no Parque São João. Requerimento do vereador Luzimar Silva, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Rua 2, na Vila São Joaquim. Requerimento da vereadora professora Geli Sanches, a ser encaminhado à Secretaria de Obras, solicitando serviço de pavimentação asfáltica na Avenida Castelo Branco, no setor Vila Rica, sentido residencial Leblon, ainda da vereadora professora Geli Sanches, solicitando à Secretaria Municipal de Educação, em caráter de urgência, professores para a Escola Municipal Deputado José de Assis, situada na Rua Angélica, sem número, no bairro de Lourdes, para as turmas de primeiro e segundo anos e de matemática para as turmas do sexto ano. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Obras, operação Tapa Buracos na Rua Marechal Gouveia, quadra 3, lote 16, no, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Américo Ferreira, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, a retirada de entulho e a roçagem de canteiro localizado na Rua Marechal Gouveia, quadra 78, lote 1, na Vila Jaiara. Ainda do vereador Américo Ferreira, solicitando a CMTT, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a limpeza e roçagem de lote público localizado na Rua 7, quadra 8, lote 9, no bairro Las Palmas. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à CMTT implantação de faixa de pare nos cruzamentos da Rua 23, com esquina com a Rua 25 e a Rua 30, nas Chácaras Americanas, no bairro de Lourdes. Requerimento do vereador João Feitosa, solicitando à CMTT implantação de redutor de velocidade na Rua S80, quadra 23, lote 11, no Jardim Europa. Requerimento do vereador Tele Júnior, solicitando à Secretaria de Obras a troca de lâmpadas na quadra de esportes localizada na Rua Pérola, em frente à quadra 11, no bairro São Sebastião. Requerimentos do vereador Pastor Elias Ferreira. Primeiro, solicitando à Secretaria de Obras o serviço de tapa-buracos em toda a região do bairro residencial Leblon. Ainda do vereador Pastor Elias Ferreira, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente o serviço de limpeza e roçagem em toda a região do bairro residencial Leblon. Esses requerimentos, presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Helena Rosa. Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, com a palavra, a vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, assim como usei a tribuna, segunda-feira, e não apresentei nenhum documento escrito, apenas o requerimento verbal. Aí, nesse dia, eu, além de ter utilizado a tribuna, pedindo também o apoio dos pares, eu apresento o requerimento escrito, solicitando a imediata solução da falta de professores na Escola Deputados de Assis. Essa é a escola que os pais me procuraram. Então, por isso, estou apresentando especificamente para essa unidade escolar, para que eu peço o apoio dos pares, para que esse problema seja solucionado. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Sem mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com o vereador João Feitosa, professora Geli, Lélia Alvarenga e pastor Elias inscrito. Antes de passar a palavra ao vereador João Feitosa, quero cumprimentar e registrar a presença do André, líder comunitário do bairro Jardim Jundiaí Industrial, filiado ao PMN e pré-candidato a vereador segundo, vereador Tele Júnior. Seja muito bem-vindo a esta casa. Com a palavra, no espaço das comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, em comunicações, eu quero aqui convidar toda a comunidade, as pessoas que querem estar louvando a Deus para o encerramento do Cerco de Jericó amanhã na Nova Aliança. Então fica aqui o meu convite a todas as pessoas. Vai ser um encerramento com a Santa Missa, uma missa agradável, onde você sente realmente a presença do Espírito Santo. Também, senhor presidente, mandar um forte abraço ao meu amigo José Wilder. José Wilder é um desportista, comandou muito tempo o Jundiaí Futebol Clube, já foi campeão várias e várias vezes, e hoje nós somos irmãos ali na Chacrinha. A Chacrinha ali do meu amigo Parrila, do meu amigo Dimi, é onde todo final de semana a gente joga uma bolinha lá com a turma dos 50. Eu achei que ninguém ia me querer mais, mas eles me querem lá, para jogar uma bolinha lá. Então, assim, parabéns, Zé. Que Deus te abençoe, meu irmão, que você continue essa pessoa maravilhosa, essa pessoa dinâmica que você é, um desportista, e que tem ajudado muito a questão do esporte, estando ali à frente ali daquela comunidade ali, dos amigos da Chacrinha. Que Deus, Nossa Senhora, te abençoe e que dê muitos anos de vida.
Senhor presidente, era isso. Muito obrigado e vou à palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, vereadora professora Geli.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, mais uma vez, quero repercutir a honra que recebi na tarde de ontem ali na Assembleia Legislativa, recebendo a comenda Berenice Teixeira Astiaga. Muito orgulho pelo que essa mulher foi pelo estado de Goiás, viúva aí, Getulino de Astiaga. Essa mulher foi a primeira deputada estadual do estado de Goiás na década de 50. Portanto, uma honra muito grande, sobretudo de receber essa comenda e essa medalha das mãos do nosso querido deputado Antônio Gomide. Então, foi uma cerimônia muito bonita e que me deixou muito honrada. Quero agradecer aqui o vereador Lélio, que queria muito estar lá comigo, conversou comigo pelo WhatsApp durante a sessão, mas não foi possível estar lá. Mas agradecer a todos e dizer que estava ali, sem dúvida nenhuma, representando essa casa, porque ali fui apresentada como vereadora da cidade de Anápolis. E quero mais uma vez agradecer ao deputado Antônio Gomide, à Assembleia Legislativa, por tamanha honraria concedida a duas professoras de Anápolis, professora Virgínia de Mello e a professora Geli Sanches. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, Lélia Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, eu estou aqui usando esse espaço das comunicações para convidar a Vossa Excelência, convidar todos os pares, toda a população que está nos ouvindo neste momento, para segunda-feira próxima, agora dia 16, às 19 horas, aqui no plenário do Antônio Vilela, para uma sessão solene em homenagem aos 40 anos de fundação do Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria. Então, que eu gostaria da presença de todos os pares, de toda a população anapolina, que se faz ouvinte nesse momento. Possamos estarmos aqui na próxima segunda-feira, às 19 horas, no plenário aqui da Câmara Municipal, onde nos encontramos, para podermos aqui comemorarmos esse momento tão importante. Quantos sacerdotes já passaram por ali, vereador Teles, trazendo para toda a população a palavra de Deus, o aconchego, o conforto. Sabemos que sermos missionários é muito importante, levarmos a palavra de Deus. E o sacerdote tem em si uma importância muito grande, um desapego até da sua própria vida para servir a Deus e trazer o conforto, trazer a palavra de Deus a toda a sociedade. Então é o momento da gente poder aqui homenagearmos esses nossos sacerdotes, mas de forma especial ao seminário, e quantos sacerdotes foram formados por ali, hoje estão aí, de forma especial a nosso saudoso Dom Manuel Pestana, que tanto deu a sua vida ali pelo seminário diocesano. Então, quero mais uma vez convidar Vossa Excelência, aos pares e aos nossos ouvintes para se fazer presente aqui na sessão solene. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero comunicar a toda a população de Anápolis que, quando ouviu falar a respeito do rapaz que estava precisando de ir para o hospital de urgência, já foi transferido. Graças a Deus, deu certo. Já vai fazer a cirurgia lá da retirada do baço, que ele está com a dengue hemorrágica. Deu certo, senhor Rafael. Senhor presidente, ainda pelas comunicações, eu quero comunicar, parabenizar, né, meu amigo Luiz Lacerda pelo seu aniversário, professora Geli pela sua linda homenagem que você recebeu, mas também comunicar à população de Anápolis, senhor presidente, que hoje nós teremos ali na CIA a 23ª reunião ordinária da CIA, né? Estará ali presente o pessoal do ITA e da base aérea, preparando Anápolis para o futuro. Muito importante que estará sendo também apresentado o novo comandante da ala 2, que é o coronel aviador Gustavo Pestana Garcês, e estará falando aos presentes o doutor Pedro Teixeira Lacaiva, que é pró-reitor e pós-graduação do ITA, e também o PhD Donizete de Andrade, que é coordenador executivo do curso de mestrado profissional em segurança de aviação, aeronavegabilidade e da continuidade da ITA. Muito importante hoje a reunião lá na CIA, né? Enviou o convite, o senhor Álvaro, que é o nosso presidente, todos os que fazem parte ali da CIA. A CIA é um trabalho muito importante na nossa cidade. Por isso, toda a população é convidada, aqueles que puderem estar presentes, para verem e conhecer o pessoal do ITA, que vai trazer algo importante para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Na sequência, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar, mas antes de fazer o comunicado, quero agradecer a presença aqui do amigo André, que está aqui com o seu pai, né, veio agora somar força no PMN. Obrigado, nos honra muito a sua visita aqui, André, nessa manhã. Também por ali o Joel, representante nato ali, líder comunitário ali na Jaiara. Obrigado pela presença. O Elcio também, que está aqui, o Elcio Suzana. Obrigado pela visita nessa manhã. Senhor presidente, quero comunicar às pessoas que estão nos acompanhando pela Rádio Manchester, as pessoas que nos acompanham por essa sessão. Quero aqui deixar um convite também aos nobres pares para amanhã, às 19 horas, vai estar acontecendo aqui uma homenagem, propositura minha, para o seio Rainha da Paz. É um seio que é referência na cidade de Anápolis, localizado ali no Vivian Park, e amanhã vamos estar entregando a homenagem justa por 8 anos que esse SEI de existência, formação de muitas crianças. Todos os pais ali daquela região têm um desejo que seu filho estude ali, porque é um SEI que oferece muita qualidade de vida e tem um ensino exemplar. Então amanhã vamos estar fazendo jus, vamos estar aí fazendo essa homenagem às 19 horas aqui nessa Casa de Lei. Então quero convidar os nobres colegas para que estejam aqui amanhã nessa homenagem aí aos 8 anos do SEI Rainha da Paz. Então, agradeço a todos, desejo a todos um ótimo dia, fiquem todos com a proteção de Deus. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu só queria deixar aqui um abraço especial ao nosso Luiz Lacerda, nosso vice-presidente, pelo seu aniversário, né, depois de muitos anos de vida, mais um ano, né? Então, que Deus, mais alguns, se Deus quiser, e Deus... que o grande arquiteto do universo, que é Deus, te abençoe muito, juntamente conosco e juntamente com a sua família, né? Então, eu queria deixar aqui também um recadinho do pessoal do PSDB, que fica manobrando o Brasil, né? Eu acho que eles não têm muita moral para isso, não. Eu acho que é governador preso no Paraná, é Goiás, é por todo lado. Então, eu acho que o PSDB teria que ter mais coragem, né, de abrir as porteiras. Eu acho que eles têm que ir devagarzinho, né? E na época ele foi eleito Maia presidente lá, juntamente com o apoio do PT, evidentemente que a gente sabe que teria que votar, alguém teria que ser o presidente da Câmara, Luiz Lacerda, e puseram o Maia lá. Eu acho que foi uma péssima escolha, mas o Brasil tem que rodar, né? E o político é forte. O nosso Maia é muito forte lá, somente no Rio de Janeiro, naquelas grandes cidades. Mas eu acho que nós temos que repensar muito sobre o PSDB querer voltar ao governo. Então, meu ditado é esse aí. Quero deixar aqui um abraço especial para o meu amigo Sozinha, que está ali, meu companheiro de trabalho, meu companheiro de muitos armários da vida, né, Leandro? E muito abraço especial para ele, que está aqui hoje nos visitando. Que Deus abençoe ele na sua profissão, juntamente com a gente. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. Cumprimentar também o Sozinha. Seja sempre bem-vindo, Sozinha. Ex-goleiro das nossas peladas, muito tempo atrás, né, e um excelente cozinheiro de mão cheia. Quero mais uma vez cumprimentar o vice-presidente Luiz Santos Lacerda pelo seu aniversário, que Deus continue te abençoando, te dando muita saúde e sabedoria para continuar legislando em prol da nossa querida Anápolis. Sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para o dia 16 de março de 2020, em horário regimental, já agradecendo aí aos ouvintes da Rádio Manchester que nos acompanharam até aqui, também Canal 10 e Web TV, que, se Deus quiser, segunda-feira estaremos aqui. Fiquem todos com Deus.